Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O policial militar acusado pela morte de Renata Larissa já tem 17 denúncias por estupro e agora ele vai ficar preso por tempo indeterminado.
O policial militar Peterson Mota Cordeiro, acusado de matar a jovem Renata Larissa e estuprar 12 mulheres, teve a sua prisão temporária convertida em preventiva quando não há prazo para liberdade. De acordo com a delegada Eliette Aparecida Kovaliuk, responsável pelo caso, dezenas de vítimas já foram identificadas depois que o caso veio à tona, e Peterson já teve 3 indiciamentos por crimes sexuais. O suspeito está preso no quartel da Polícia Militar. Segundo a delegada, a transferência para uma cela do Departamento Penitenciário do Paraná deve ocorrer somente após o desligamento do soldado da corporação. O homem segue preso desde o último dia 20. 2 inquéritos contra Cordeiro já estavam em andamento. Nos 2 casos, ele foi indiciado por estupro. Agora, no caso de Renata Larissa, o policial deve responder por estupro, homicídio qualificado pela impossibilidade da vítima, ocultação do crime e feminicídio. De acordo com a delegada, a morte de Renata Larissa foi ocasionada por ela ter oferecido resistência. A delegada pede que as mulheres que se relacionaram com Cordeiro e se sentiram obrigadas a manter a relação sem consentimento procurem a delegacia e façam a denúncia. De Curitiba, Rodrigo Silva.
A OAB Paraná faz neste sábado uma caminhada em homenagem à advogada Tatiane Spitzner, que morreu em Guarapuava. A suspeita é de que tenha sido assassinada pelo marido. O ato também marca o Dia do Advogado, que é neste sábado. A concentração será na sede da OAB em Curitiba e a caminhada terá a duração de cerca de 1 hora. Todos que quiserem apoiar a causa estão convidados para o ato. A organização pede que, se possível, os participantes usem roupas brancas, então. O boletim semanal da Secretaria Estadual de Saúde aponta que mais 10 pessoas morreram por causa da gripe no Paraná, na última semana, necessariamente. No total, 87 pessoas já foram a óbito este ano. O número é 163% maior do que no ano passado, quando 33 pessoas morreram em decorrência da doença. Os municípios com o maior número de casos fatais são Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu. E o boletim desta semana mostra que Pinhão, na região central do estado, e Foz do Iguaçu tiveram 2 mortes confirmadas na última semana. Outras cidades, como Araucária, Cascavel, Cianorte, Nova Esperança, Prudentópolis e Turvo, registraram 1 óbito cada uma delas. Do total de 87 mortes confirmadas até agora, 74 foram de pessoas que apresentavam fatores de risco, como doenças pré-existentes, idade avançada ou mesmo menores de 5 anos. Aliás, infelizmente, 5 crianças morreram, então, de gripe em 2018 no Paraná. Todas com menos de 5 anos e apenas uma delas havia tomado a vacina contra a gripe. Um aviso da Sanepar: em todo o Paraná, o atendimento mudou. O telefone agora é o 0800-200-0115. Embora em novembro faça 2 anos que a Sanepar implantou o 0800, muitos clientes ainda tentam ligar no antigo número, que é o 115. É mais fácil de decorar o 115, né? Mas neste número você vai ficar sem atendimento. Como já passou do período em que as ligações eram transferidas automaticamente para o número atual, os clientes então agora começaram a reclamar para a Sanepar que não tem mais o atendimento telefônico. Anote aí se você precisar, é 0800-200-0115. Um aplicativo de celular será aliado de motoristas para reduzir acidentes de trânsito. Os estudantes que criaram a ideia estão sendo capacitados para desenvolver o projeto.
O celular é um dos principais elementos de distração ao volante, mas também pode se tornar um aliado e ajudar o condutor a ficar mais atento ao trânsito. Isso é o que promete o aplicativo Arquimedes, desenvolvido por 6 estudantes de cursos na área de engenharia da USP de São Carlos, no interior paulista. A proposta é uma das vencedoras de uma competição tecnológica com o tema Mobilidade como chave para uma sociedade mais eficiente e consciente. O Brasil registra cerca de 47 mil mortes no trânsito todos os anos, o que gera prejuízo em torno de 36 bilhões de reais, de acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária. Desse total de acidentes fatais, cerca de 31% tem como causa a falta de atenção. Esse cenário inspirou a criação do Arquimedes, conforme explica o orientador do projeto, André Carvalho, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo.
Então, os alunos se reuniram e ficaram pensando, o que a gente pode fazer que pode não só trazer um bom valor tecnológico, mas pode ter uma contribuição social. Depois de algumas leituras que viram que existe um grande acidente de trânsito no Brasil por causa do uso de celulares, dispositivos que podem distrair o motorista, eles tiveram a ideia de desenvolver o Arquimedes.
Para usar o aplicativo, ainda em testes, o motorista escolhe primeiro um mascote para acompanhá-lo durante a viagem. Quando a condução começa, são bloqueadas todas as notificações, exceto de aplicativos de controle de mídia, mapas e do próprio Arquimedes. O acúmulo de quilometragem gera recompensas para quem não mexe no celular ao volante. Funciona assim: o mascote vai avançando níveis e contabiliza pontos para troca por descontos em uma rede de parceiros. O professor André Carvalho destaca que novos aprimoramentos já estão em curso e o aplicativo vai ter mais funções.
Tem interesse também em possibilitar a manutenção preventiva dos veículos, reduzindo a poluição que eles possam causar e inconvenientes, veículo quebrado de uma hora para outra, por exemplo. Então eles querem coletar dados e sensores do automóvel e continuamente avisar o motorista, olha, vai dar problema nesse componente, então acho que é melhor você trocar ou seguir uma oficina para verificar o que está acontecendo.
A equipe recebeu um prêmio de R$30 mil da competição tecnológica para desenvolver o aplicativo e atualmente está em Curitiba, em um treinamento sobre empreendedorismo. Da Rádio Nacional em Brasília, Wellington Barros.
O IBAMA monitora por satélite áreas com risco de desmatamento na Amazônia. A medida pode ser estendida para outros estados também.
Em ação preventiva, IBAMA alerta proprietários rurais sobre desmatamento. Inicialmente, o novo modelo de fiscalização ambiental é aplicado na Amazônia. As áreas com maior risco de desmatamento ilegal são monitoradas em tempo real por imagens de satélite. Os proprietários são identificados e recebem alertas do IBAMA para não desmatar. A punição em caso de descumprimento da determinação será imediata. O monitoramento é preventivo. O sistema comunica aos proprietários rurais antes mesmo que eventuais derrubadas da vegetação nativa ocorram em áreas já consideradas de risco. Os primeiros alertas começaram a ser enviados em maio deste ano. Além da proibição, a fiscalização também informa sobre a obrigação de que qualquer tipo de corte na vegetação deve ser previamente autorizada pelo órgão ambiental do estado. O IBAMA vai enviar mais de 25 mil alertas a proprietários rurais em 59 municípios dos estados da Amazônia Legal, com base na análise das imagens. A previsão é que o trabalho seja concluído no fim deste mês. A divulgação dos resultados está prevista para novembro. O sistema de monitoramento poderá também ser implementado em outros biomas do Brasil. Com supervisão de Renata Martins, da Rádio Nacional em Brasília, Maísa Penetra.
O Paraná de hoje está terminando. Sexta-feira, 10 de agosto de 2018. Eu sou a Lígia Gabriele, fico por aqui, mas espero você na edição de segunda-feira. Um ótimo fim de semana, bom descanso, curta o frio que vem por aí e até a próxima.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.